sexta-feira, 8 de dezembro de 2017.
Começa agora a edição número 2190 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Conferência do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Suinocultura destaca produção animal e nutrição.
O Hospital Universitário oferece quase 150 vagas para programas de residência.
Armazenamento de água em tonéis aumenta alerta sobre focos do Aedes aegypti em Sergipe.
E mais, o melhor roteiro para o seu fim de semana na agenda cultural.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Cilícia Pereira.
O Hospital Universitário da UFES oferece 148 vagas para residências médica e multiprofissional.
São 68 vagas para o programa de residência médica e 80 para o de residência multiprofissional.
Os dois programas têm características de pós-graduação lato sensu, na modalidade de treinamento em serviço em unidade hospitalar e nas redes conveniadas de saúde.
O prazo para solicitação da taxa de isenção começou no último dia 1º de dezembro, sendo que as provas estão previstas para o dia 14 de janeiro. Saiba mais detalhes através do portal da UFES, ufes.br.
O Departamento de Zootecnia da UFES, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Suinocultura, realiza no próximo dia 14, conferência sobre produção animal e nutrição.
O evento acontece no auditório do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, a partir das 8 horas da manhã.
O Brasil é um dos maiores produtores de alimento de origem animal do mundo. É o que aponta a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. A pesquisa indica ainda que até o ano de 2021, o país também será o maior fornecedor desses alimentos. A importância desses produtos, tanto para o consumo humano quanto para a economia do país, expõe a necessidade de discutir como os produtos de origem animal estão sendo produzidos. É diante dessa questão que o Departamento de Zootecnia da UFES realiza a conferência Produção Animal e a Nutrição, a qualidade do campo para a sua mesa. O evento, que acontece no próximo dia 14, pretende atualizar estudantes e profissionais de zootecnia, medicina veterinária e nutrição a respeito da produção animal, além de relatar sobre os mitos e verdades sobre o tema, como, por exemplo, o uso de aditivos, hormônios e promotores de crescimento. Gregório Murilo, professor do Departamento de Zootecnia e coordenador do evento, conta qual é a proposta da conferência.
Então, na verdade, o evento ele vem para tentar desmistificar a respeito da produção da carne de aves, suínos, produção de ovos e outros subprodutos que vêm desses animais. E que, na maioria das vezes, as pessoas têm preconceitos a respeito desses produtos, mas que, na verdade, são informações que saem na internet e que, muitas vezes, não têm uma correlação correta com o sistema que é produzido e da maneira que é produzido.
Segundo Gregório, o tema dessa ação é de interesse do público porque envolve a economia e o consumo de alimentos.
Um tema muito amplo e que abrange toda a população, visto que a maioria das pessoas consomem os produtos de suínos, seja através de embutidos, seja através da carne no dia a dia. Da mesma forma, os produtos com aves e ovos. E que tem esses preconceitos que rolam muitas vezes pela internet. As pessoas acabam acreditando, mas que, na verdade, não são verdades. Então, como a maioria da população consome esse tipo de produto, acaba incluindo toda a população, não só brasileira, até mesmo mundial.
O professor traz mais detalhes sobre a programação, que conta com palestras e mesas redondas.
Na verdade, pela manhã nós vamos ter abertura. Teremos uma palestra falando sobre a produção da carne de aves e os subprodutos. Depois uma palestra falando sobre a produção de carne suína, seus subprodutos, os mitos, as realidades que estão acerca desses produtos. E no período da tarde são mais três palestras. Uma falando sobre o consumo desses produtos e como eles são digeridos e como eles vão ser metabolizados no organismo das pessoas, a fim de desmistificar essa questão do uso de hormônios, antibióticos na produção animal. Posteriormente, nós vamos ter uma palestra falando sobre contaminação microbiológica nesses produtos de origem animal e como que isso ocorre. Então, o mapa ele tem uns requisitos mínimos que as pessoas devem seguir e, através disso, eles avaliam a qualidade de carne. Por isso que é tão importante ter uma pessoa desse gabarito dentro do evento e que, na verdade, vai falar a maneira correta de se produzir. Então, essas carnes que muitas vezes são comercializadas sem resfriamento adequado, ela pode trazer problemas. E, finalizando, nós vamos ter uma professora da nutrição que vai falar a respeito do uso desses produtos na alimentação humana. Então, a gente, dentro desse evento, nós vamos tentar abranger desde o sistema produtivo até o consumo desses produtos, o metabolismo, e finalizando com a maneira correta de se utilizar esses produtos.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com predomínio do sol na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 24 graus e a máxima de 31 no domingo, enquanto a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 16 km por hora no litoral sergipano.
O armazenamento de água em tonéis aumenta o alerta sobre focos do Aedes aegypti em Sergipe.
Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos municípios sergipano estão em alerta contra a doença.
O último levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, do Ministério da Saúde, mostrou que a maior parte dos criadouros do mosquito no estado de Sergipe está no armazenamento de água no nível do solo doméstico, como tonel, barril e tina. Por isso, a população precisa intensificar a vigilância para evitar esses tipos de criadouros. No estado, 41 cidades estão com sinal de alerta para a doença. Por todo o Brasil, houve redução nos casos de dengue, zika e chikungunya em relação ao ano passado. Apesar da diminuição, é preciso que a população continue atenta no combate ao mosquito, pois ninguém está livre dessas doenças que podem marcar uma vida para sempre. Por isso, a maneira mais efetiva de lutar contra o Aedes aegypti é acabando com o criadouro e, assim, impedindo o nascimento do mosquito. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, faz um apelo à sociedade.
Nós estamos convocando a população para cuidar da eliminação dos focos, para incorporar a sexta-feira sem mosquito. Toda sexta-feira, ao sair da sala de aula, ao sair do trabalho, as pessoas sejam motivadas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. O ciclo de vida do mosquito é uma semana. Se nós trabalharmos com determinação, nós vamos reduzir o número de mosquitos e, portanto, a infestação. É esse o desafio. Se a sociedade se mantiver mobilizada, mesmo com a redução de casos e, portanto, com menos mídia sobre os problemas da infestação do mosquito, nós vamos conseguir manter a redução dos casos.
O governo federal mantém todas as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. Para isso, o Ministério da Saúde garante orçamento crescente aos estados e municípios, com ampliação de 83% nos últimos anos. Para 2017, a previsão é que o orçamento chegue a quase 2 bilhões de reais. Além disso, desde novembro de 2015, foram repassados aproximadamente 465 milhões de reais para pesquisas e desenvolvimento de vacinas e novas tecnologias, além de quase 400 milhões de reais para assistência à saúde. Reportagem Janari Damascena.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, lançamento de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Acontece amanhã a partir das 9 horas da noite no Teatro Tobias Barreto o show de Oswaldo Montenegro. O cantor comemora seus 45 anos de carreira e traz para o palco suas histórias e sucessos como Lua e Flor, Metade, Estrelas e Estrada Nova. O tradicional seresteiro pretende animar a noite deste sábado e aos interessados, os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e em lojas dos shoppings da capital. E neste domingo, ocorre na Casa Reciclaria de Artes, às 5 da tarde, o evento Domingo Pro Parque, que conta com apresentações de artistas sergipanos através da música, da cultura e do entretenimento. A iniciativa é beneficente em apoio ao Parque dos Falcões, que foi invadido e saqueado recentemente. E na quinta-feira, o projeto MPB Petrobras traz ao Teatro Tobias Barreto o cantor e compositor e violonista João Bosco, às 9 horas da noite. Ele, que em seus 40 anos de carreira, é um dos ícones da música popular brasileira, com canções como Desenho de Giz, Já de Sinhá, enfim, e vários outros sucessos. E promete ser uma grande opção cultural desta semana. Além disso, o espetáculo ainda é na abertura, o sergipano Pedro Luan, e acaba de voltar da República da Irlanda. E ainda dia 15, tem no Mambo Beat, o Mambo Beats, a partir das 10 horas da noite, o melhor da música eletrônica com Vintage Country, com Desrudot e Sala. Vintage Country, que é consagrado no país internacionalmente, pretende trazer alguns dos seus hits mais famosos e remixes. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 3219-2069. Você acabou de ouvir a Agenda Cultural, na produção de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto, e a apresentação de Helder Santos.
É final do Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana, Raimundo Dionísio, Tarson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Paulo Lages.
Direção Geral Professor Pericles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.